da extrema-esquerda que o direito à habitação que apregoam é um direito que tem que ser o Estado a garantir, não os privados. É bom que os senhores entendam isso de uma vez por todas. Quem tem o direito de garantir, o dever de garantir a habitação à população é o Estado e não os privados. Os privados também são cidadãos. É bom que entendam isso de uma vez por todas. Existe, naturalmente, um problema em Portugal relacionado com a habitação e tende a agravar-se cada vez mais. A falta de oferta face à elevada procura leva, naturalmente, a um aumento agravado dos preços. Torna as rendas inacessíveis a uma grande parte dos portugueses. Aos elevados valores das rendas, junta-se também a exigência de fiadores, valores de caução elevados, contratos sem renovação, entre muitos outros. Relembro que o barómetro Confiança dos Proprietários, elaborado pela ALP, demonstra que 95% dos proprietários não confiam nos programas de arrendamento acessível do Governo e das autarquias. Muitos se esquecem nesta casa que os proprietários destes imóveis têm elevados encargos com fiscais, estruturais, como condomínios, seguros, obras e mais. 2 em cada 10 proprietários vivem em exclusivo destas rendas. E, em muitos casos também, as rendas recebidas são complemento às pensões que oferem. Senhores deputados, a promulgação da Lei 13/2019 veio reforçar de forma desequilibrada os direitos dos inquilinos face aos senhorios. Levou a uma maior retração da oferta, pois acentuou ainda mais a desconfiança que já se sentia. Mais ainda, a plataforma Uniplaces inquiriu 400 estudantes do ensino superior e concluiu que 60% dos proprietários apenas têm um único imóvel no mercado de arrendamento, não se tratando, por isso, de grandes proprietários, como a extrema-esquerda tanto gosta de referir nesta casa. Senhora Presidente, senhores deputados, esta lei deixa evidente uma exigência de cariz social, obrigando os senhorios a substituírem-se ao Estado naquilo que são ou deveriam ser as suas obrigações. Entendemos que é urgente alterar o Código Civil no sentido de gerar confiança nos proprietários para colocarem as suas casas no mercado, conseguindo assim o maior aumento da oferta. Surgiram casos de demora em que nós propomos uma subida da penalização de 20% para 50%. É necessário clarificar definitivamente que tipo de locação do prédio só poderá ser acordado com o estipulado pela licença de utilização e não de acordo com as suas aptidões. É importante definirmos de uma vez por todas que todos os contratos se devem renovar por indicação expressa e não por omissão. Os senhorios podem não conhecer e, em muitos casos, não conhecem com detalhe todas as omissões que a lei permite. Propomos, portanto, que o prazo de renovação terá de preservar o espírito de uma renovação ao invés de uma inovação, ou seja, pelo mesmo prazo. Termino, Senhora Presidente, dizendo que atualmente os senhorios podem denunciar o contrato de duração com antecedência não inferior a 5 anos. Esta é mais uma restrição ao uso da propriedade privada. É a altura de acabar com esta hostilização aos proprietários, pois estes são cidadãos com os mesmos direitos e os mesmos deveres e, mais uma vez, reforço que não têm que se substituir ao Estado nas suas obrigações. Então...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é consensual que Portugal tem uma das mais elevadas taxas de esforço para a habitação no orçamento familiar, seja para arrendamento, seja para compra, resultado dos baixos rendimentos disponíveis dos agregados familiares, combinados com o aumento verificado no preço da habitação própria e do custo de arrendamento. O que não é consensual são as causas e nem certamente as soluções. E hoje estamos aqui a falar de soluções, ou melhor, de distorções. Porque as iniciativas sobre o mercado de habitação do PCP e do Bloco de Esquerda, no mercado de habitação, como em outras, nunca funcionaram. Pelo contrário, distorcem. O mercado de arrendamento cresce cada vez mais, por diversos motivos. Vão desde o aumento do preço da compra das casas, mas também por mudanças culturais no perfil de consumidor que privilegia a mobilidade. Este é um mercado com muitas intervenções. Relembramos em Lisboa, por exemplo, segundo a Associação Lisbonense de Proprietários, mais de 60% dos proprietários da capital têm rendas congeladas, o que distorce, mais uma vez, o mercado, fazendo, entre outras coisas, que os jovens, sim, os jovens, paguem preços muito mais elevados. Apresentámos aqui há poucos dias que nos últimos 10 anos construíram-se apenas 130 mil casas em Portugal, nos 10 anos anteriores tinham sido 760 mil e que estas mais de 600 mil casas que se deixaram de construir nos últimos 10 anos pressiona o preço. E por isso precisamos de atuar sobre a oferta. Mas a isto junta-se também o problema do património devoluto, desde logo pela parte do Estado, que são os primeiros a exigir e os últimos a cumprir. E em desafio fizeram-se levantamentos, milhares de imóveis que estão por devolver à sociedade. E, senhores deputados, sobre o liberalismo e a habitação. Eu sei que o liberalismo que vive na cabeça dos deputados do Bloco de Esquerda não paga renda, é ocupa e está distorcido. E sei também que o Bloco de Esquerda gosta de dizer que este é um mercado liberalizado, mas não é. E para além dos problemas de oferta, é um mercado sobrecarregado fiscalmente, burocratizado, distorcido, disfuncional. As soluções passam por longo prazo de uma reforma estrutural que permita o aumento dos salários reais, uma correção a curto prazo da oferta e tem de se reduzir e simplificar a carga fiscal sobre o setor de construção e demais custos de contexto. Há que impulsionar a oferta e atrair o capital de longo prazo para investimento no mercado de arrendamento. Sim, é preciso investimento, sim, são precisos investidores, sim, são precisos proprietários, sim, é preciso mercado, tem de haver sim uma proteção base dos direitos dos inquilinos, mas tem de haver sim o direito, o respeito pelo direito de propriedade. Não nos esqueçamos que Portugal tem uma carga fiscal sobre o setor da habitação que varia entre os 30% e os 40%, um valor muito elevado e que encarece brutalmente o preço das casas. E a Iniciativa Liberal defende esta retificação, tal como a flexibilização e atualização da legislação. Mas lembremos-nos, um governo viciado em impostos não abdica dos seus vícios para resolver os problemas das pessoas. E as propostas aqui apresentadas pelos partidos da esquerda sobre a habitação, mais uma vez, não são soluções, são distorções.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O arrendamento habitacional tem sido uma matéria que tem merecido o empenho do Partido Socialista, consecutivas alterações legislativas num duplo sentido. Por um lado, corrigir os efeitos da chamada Lei Cristas, da herança da direita, e por outro, introduzir mudanças profundas que visam reforçar os mecanismos de proteção de quem arrenda casa. O PS escolheu um inequívoco caminho de reequilíbrio de forças entre as relações de arrendamento, mas privilegiando a proteção do arrendatário, em particular daqueles que se encontram em situação de maior fragilidade, introduzindo estabilidade e segurança no regime de arrendamento urbano. A ruptura com a política de liberalização das rendas e do mercado de habitação e as suas consequências sociais trágicas, justamente para os mais desprotegidos, que ainda estamos a sentir, que ainda estamos a reverter, faz parte justamente de uma reforma estrutural de intervenção pública do Estado para consagrar o direito à habitação. A crise de acesso à habitação já aqui falada, que vivemos neste país, é fruto do desinvestimento e desistência de décadas de entregar a habitação ao mercado e resulta no caminho difícil que estamos hoje a percorrer por iniciativa dos governos do PS para aumentar o parque habitacional público, aumentar a oferta de habitação acessível, que é o mais forte e maior antídoto estrutural, independentemente do mérito de outras soluções, para combater a especulação selvagem e os preços incomportáveis das rendas, assim como assegurar um acesso à habitação de todos e todas. Este debate, como vemos, fica marcado no campo político e ideológico por uma divisão entre a preocupação da direita em reforçar a proteção dos proprietários e uma não intervenção do Estado, e a esquerda, que propõe novas alterações, independentemente da nossa discordância, mas de proteção do arrendatário. E é justo dizer isto, dado que existe um único projeto neste momento em debate que propõe ativamente o recuo dos avanços conquistados na proteção de quem arrenda casa, que é o projeto do Chega. É mesmo preciso perguntar ao Partido Chega se só fazem grandes declarações da proteção dos portugueses que trabalham e pagam impostos, por exemplo, os mais frágeis e as famílias com maiores dificuldades económicas, quando este não colide com os rendimentos dos senhorios e proprietários que os senhores escolheram como única preocupação neste debate. Os senhores deputados apresentam um projeto para tornar mais fácil o despejo, mais persecutória a ação sobre os inquilinos incumpridores e, no geral, estigmatizar aqueles que não conseguem pagar a renda. Fica claro, uma vez mais, quem o Chega não representa. E a iniciativa liberal não diria melhor, porque, como vimos num debate recente, cidades segregadas e uma política de quem não paga ou não pode pagar vai-se embora nas duas bancadas. É esta divisão que ocorre neste debate, é, no entanto, preciso acrescentar que foi apenas em 2019 que as mais importantes alterações legislativas e que mais avanços fizeram na proteção dos arrendatários foram aprovadas e implementadas. Não existiu ainda tempo para consolidar estes progressos. A estabilidade nas regras e regime do arrendamento urbano são vitais para que não se aumente um problema de oferta no arrendamento e, por isso, o PS neste debate também defende e representa um equilíbrio que não esquece aqueles que também complementam os seus rendimentos enquanto proprietários. O que não fazemos nem admitimos mesmo é a possibilidade de recuo na proteção de quem mais precisa e está claramente do lado mais frágil da típica relação de contrato de arrendamento. Não podemos aceitar que alguém viva sujeito a despejos sumários, que viva sem contrato ou numa situação de risco de insegurança ou perseguição que sabemos que ocorre. É por isso que o sistema de injunções em matéria de arrendamento, que já foi regulamentado, existe, para que se possam pôr fim a situações de abuso. É por isso que dispomos hoje da figura da proibição de assédio no arrendamento. É por isso que vigora hoje a redução de indemnização por mora no pagamento da renda de 50% para 20%. E sem esquecer que os contratos de arrendamento têm hoje um período mínimo de 3 anos, o que introduziu maior estabilidade e proteção do arrendatário. Para terminar, Sr. Presidente, as motivações de várias das propostas a debate, vistas isoladamente, compreendem um conjunto de preocupações nas quais nos revemos e terão que ser objeto de debate no futuro. Mas é um regime amplo, que se pretende estável e ao qual foram introduzidas significativas mudanças e alterações apenas em 2019, de absoluta necessidade de reversão dos anos da Troika, devemos por isso permitir a consolidação de progressos avançados antes de ponderar novas medidas. Temos que continuar a reforçar a fiscalização do cumprimento da legalidade do arrendamento, o combate à informalidade do mercado habitacional, que impede que muitos dos avanços existentes tenham um impacto real nas condições de acesso à habitação e na vida concreta das pessoas. Esse é um grande desafio e esta é uma matéria essencial para cumprir o desígnio de existir habitação com dignidade e acessível a todos e todas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos. Faça favor.
Senhor Presidente, senhor...